Francisco à Arquieparquia Ciro Malabar de Ernaculã: não se transformem em uma seita. Colocar um fim às lutas, oposições e também violências, o que não faltaram em mais de uma ocasião. Evitar transformar-se em uma seita e não forçá-lo a chegar a sanções. Com uma mensagem em vídeo à Arquieparquia de Ernaculã, onde muitos rejeitam a forma litúrgica estabelecida pelo Sínodo Ciro Malabar, o Papa Francisco fala com firmeza sobre a divisão vivida nessa igreja de rito oriental. A maior e mais antiga igreja da Índia, fonte de alegria e orgulho para a Igreja Universal, está internamente dilacerada por uma disputa que parece centrada na direção para a qual a missa é celebrada pelos sacerdotes, ou seja, se ela é dirigida para a comunidade ou para o altar. Mas Francisco esclarece que as verdadeiras razões são outras. Sei que existem razões de oposição que nada têm a ver com a celebração da Eucaristia, nem com a liturgia. São razões mundanas. Elas não vêm do Espírito Santo. Se não vêm do Espírito Santo, vêm de outro lugar. Então, seu sincero apelo àqueles que se rebelam contra as decisões do Sínodo: por favor, diz o Papa, não continuem a ferir o corpo de Cristo. Não se separem mais dele. E mesmo que tenha havido erros em relação a vocês, perdoem-me generosamente. A discussão já se arrasta há décadas nessa antiga igreja oriental, a segunda mais unida com Roma depois daquela ucraniana, desde que, com a progressiva latinização, a liturgia tornou-se mais próxima daquela ocidental e o rito siríaco oriental original, voltado para o altar, foi em parte substituído por uma forma voltada para a comunidade. Em 1934, Pio XI havia pedido uma reaproximação com o antigo rito, abandonado por séculos. Nos anos 80, foram publicados os novos textos para o Santa Curbana, a missa de rito Ciro-Malabar. E desde então, surgiram problemas. O sínodo da Igreja Arquiepiscopal Maior Ciro-Malabar, celebrado em 2021, buscou uma solução de compromisso, segundo a qual a primeira parte da função, ou seja, a liturgia da palavra, e a parte conclusiva sejam celebradas pelo sacerdote voltado para o povo, enquanto a parte central, a liturgia eucarística, seja celebrada pelo sacerdote voltado para o Oriente, olhando para o altar. A decisão do sínodo foi aprovada pela Santa Sé, mas não aceita por todos. No dia 28 de novembro de 2021, data escolhida para a implementação do Santo Curbã, 34 eparquias decidiram implementar a decisão sinodal, enquanto na Arquieparquia de Ernaculã, muitos sacerdotes e fiéis continuaram a afirmar a própria particularidade litúrgica, com o celebrante sempre voltado para a Assembleia, em contraste com o resto da Igreja Ciro Malabar. A diatriba atingiu tons tão exasperados que o arcebispo Cyril Vasile, enviado pelo Papa em agosto passado para resolver a situação da arquieparquia, assegurando a implementação da reforma litúrgica aprovada pelo sínodo, sofreu atos de agressão, sendo atingido por ovos e outros objetos. Em toda essa difícil situação, portanto, chega agora a palavra de Francisco, de uma forma que ele mesmo reconhece como um pouco inusitada, uma mensagem em vídeo, mas o objetivo, afirma, é que ninguém mais tenha dúvidas sobre o que pensa o Papa. Já no passado, de fato, o pontífice havia se dirigido a essa antiga igreja indiana por meio de duas cartas, uma em julho de 2021, dirigida a bispos, sacerdotes, religiosos e leigos, que Francisco exortava a caminhar juntos com o povo de Deus, porque a unidade supera todos os conflitos. A outra, em abril de 2022, enviada à Arquieparquia de Ernaculã, na qual foi reiterado o convite para aderir às decisões do sínodo da Igreja Ciro Malabar. Peço-vos para estarem atentos, diz Francisco. Estejam atentos para que o diabo não vos induza a transformar-vos em uma seita. Seja uma igreja, não se tornem uma seita. Não obriguem a autoridade eclesiástica competente a constatar que saístes da igreja, porque já não estáis em comunhão com os vossos pastores e com o sucessor do apóstolo Pedro, chamado a confirmar todos os irmãos e irmãs na fé e a preservá-los na unidade da igreja. Com grande dor, então, deverão ser tomadas as relativas sanções. Eu não quero ter que chegar a isso, destaca Papa Francisco.
Agradeço-lhes por terem vindo celebrar o 80º aniversário da fundação do Movimento dos Focolares, também conhecido como Obra de Maria. Foram as palavras com as quais o Santo Padre agradeceu aos focolarinos na manhã desta quinta-feira, 7 de dezembro, ao recebê-los na sala do consistório no Vaticano, por ocasião dos 80 anos de fundação do movimento. Francisco lembrou que este aniversário coincide com o dia em que a serva de Deus, Chiara Lubich, decidiu consagrar-se totalmente ao Senhor. A partir de uma inspiração recebida em um contexto de vida absolutamente ordinário, enquanto fazia compras para a família, surgiu um ato radical de doação a Deus, como resposta ao chamado que ela sentia doce e forte em seu coração. Era 7 de dezembro de 1943, em Trento, no auge da guerra. Na véspera da solenidade da Imaculada Conceição, o Sim de Maria se tornou o Sim de Chiara, gerando uma onda de espiritualidade que se espalhou pelo mundo para dizer a todos que é belo viver o Evangelho com uma simples palavra, unidade. Mas unidade também significa harmonia, unidade harmônica, observou o pontífice. Em seu discurso, Francisco reiterou o convite ao movimento feito em fevereiro de 2021, ocasião em que ressaltou três atitudes que são importantes para seu caminho: viver com fidelidade dinâmica o seu carisma, acolher os momentos de crise como uma oportunidade de amadurecer e encarnar sua espiritualidade com coerência e realismo. E o fez para encorajá-los a vivê-los e promovê-los segundo três linhas: a maturidade eclesial, fidelidade ao carisma e compromisso com a paz.
La maturità ecclesiale. Vi invito a lavorare perché sempre più si realizzi il sogno di una chiesa pienamente sinodale e missionaria.
A maturidade eclesial. Convido-os a trabalhar para que o sonho de uma igreja plenamente sinodal e missionária possa ser cada vez mais realizado. Comecem pelas suas comunidades, promovendo nelas um estilo de participação e de corresponsabilidade, também em nível de governo. Façam crescer os focolares dentro delas e difundam ao seu redor um clima de escuta recíproca e de calor familiar, no qual nos respeitemos e cuidemos uns dos outros, com particular atenção aos mais fracos e aos mais necessitados de apoio. Para esse fim, apontou o Santo Padre, será útil que busquem caminhos de participação e consulta mútuas em todos os níveis, dando atenção especial à comunicação e ao diálogo sincero.
Em mérito à segunda linha, à fidelidade ao carisma, me recordo algumas palavras da vossa fundatrice. Diceva assim: lascia a chi te segue solo il Vangelo.
Com relação à segunda linha, fidelidade ao carisma, lembro-lhes de algumas palavras de sua fundadora. Ela costumava dizer: deixem apenas o Evangelho para aqueles que os seguem. Se vocês fizerem isso, o ideal da unidade permanecerá. O que permanece e sempre permanecerá é o Evangelho, que não sofre o desgaste do tempo. Semeiem, por favor, a unidade levando o Evangelho, sem nunca perder de vista a obra da encarnação que Deus continua a querer realizar em nós e ao nosso redor por meio do seu Espírito, para que Jesus seja uma boa notícia para todos, sem excluir ninguém, e para que todos sejam um.
E venhamos à terceira linha, l'impegno per la pace, hoje tanto importante. Dopo due millenni di cristianesimo, infatti, l'anelito all'unità continua.
E assim chegamos à terceira linha, o compromisso com a paz, tão importante hoje. Depois de dois milênios de cristianismo, de fato, o anseio de unidade continua a assumir, em muitas partes do mundo, a forma de um grito agonizante que exige uma resposta. Chiara o ouviu durante a tragédia da Segunda Guerra Mundial e decidiu doar toda a sua vida para que aquele testamento de Jesus pudesse ser realizado. Hoje, infelizmente, o testemunho ainda é dilacerado por muitos conflitos e continua precisando de artesãos da fraternidade e da paz entre os povos e as nações. Chiara dizia, prosseguiu Francisco, ser amor e difundi-lo é o objetivo geral da obra de Maria. Ser amor e difundi-lo, esse é o objetivo principal. E sabemos que somente do amor nasce o fruto da paz. É por isso que peço a vocês que sejam testemunhas e construtores da paz que Cristo alcançou com sua cruz, vencendo a inimizade. Antes de concluir, o Papa chamou a atenção para o fato de que desde o fim da Segunda Guerra Mundial até agora, as guerras não acabaram e não temos consciência daquele drama da guerra. E a guerra não acaba, e na guerra todo mundo perde, todos, somente os fabricantes de armas ganham. E se as armas não fossem fabricadas em um ano, a fome no mundo acabaria. É terrível, precisamos refletir sobre esse drama. Antes de concluir, Francisco quis fazer um último convite, apropriado neste período de advento, o da vigilância. A armadilha do mundanismo espiritual está sempre à espreita. Portanto, vocês também devem saber como reagir com decisão, coerência e realismo. Lembremos-nos de que a incoerência entre o que dizemos ser e o que realmente somos é o pior antitestemunho. A incoerência. Por favor, tenham cuidado.
Na manhã desta quinta-feira, o Papa Francisco recebeu em audiência uma comissão composta por 6 novos embaixadores que representam Kuwait, Nova Zelândia, Malawi, Guiné, Suécia e Chad, junto à Santa Sé. Durante seu discurso, Francisco enfatizou a importância de uma reconfiguração da diplomacia multilateral e de negociações em escala internacional, especialmente no momento marcado por uma multiplicação de conflitos armados. O pontífice referiu-se novamente a essa situação como uma terceira guerra mundial em pedaços.
À luz da portata global dos conflitos em curso, a comunidade internacional se trova a dover afrontar através dos instrumentos pacíficos.
À luz do escopo global dos conflitos atuais, afirmou Francisco, a comunidade internacional se vê obrigada a enfrentar, por meio dos instrumentos pacíficos da diplomacia, o desafio de buscar soluções abrangentes para as graves injustiças que tantas vezes os causam. O Papa prossegue citando a Laudato Deum. Uma diplomacia multilateral deve procurar fornecer respostas concretas aos problemas emergentes e conceber mecanismos globais capazes de lidar com as mudanças ambientais, sanitárias, culturais e sociais atualmente em curso.
O nobile e paciente lavoro diplomático a cui vi dedicate deve não solo cercare di prevenire e risolvere i conflitti.
O nobre e paciente trabalho diplomático ao qual vocês se dedicam não deve buscar apenas prevenir e resolver conflitos, mas também consolidar a coexistência pacífica e o desenvolvimento humano dos povos, promovendo o respeito à dignidade humana, defendendo os direitos inalienáveis de cada homem, mulher e criança, além de promover modelos de desenvolvimento econômico e humano integral. Ao refletir sobre os elementos primordiais do trabalho diplomático, o Papa destacou a gestão das mudanças climáticas, tema de seu recente discurso na COP28 em Dubai, proposto aos participantes pela voz de seu enviado, o cardeal Pietro Parolin. A esperança reiterada por Francisco é que a cúpula possa constituir um passo histórico para responder com sabedoria e clarividência às claras e presentes ameaças ao bem comum universal.
O futuro de tutti depende do presente que scegliamo. Preghiamo che i responsabili delle nazioni si uniscano nell'adottare.
O futuro de todos depende do presente que escolhermos. Rezemos para que os líderes das nações se unam e tomem medidas concretas para entregar às gerações futuras um mundo mais parecido com o jardim fértil que o Criador confiou aos nossos cuidados e administração.
igreja, só igreja quando o coração se dá.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira comunhão.